A conversa agora com o deputado Elvino Bongás, deputado federal pelo PT, que destinou uma verba aqui ao Hospital São Pedro, a Garibaldi, né, deputado, que não é a sua área de atuação, mas sensibilizado também com a situação da pandemia, viu com bons olhos também a estrutura do hospital, chamou a atenção e o senhor resolveu investir. Muito obrigado pelo investimento como garibaldense, né, e fala um pouquinho sobre esse aporte aqui ao hospital.
Eu quero te saudar, mas se não era, passou a ser prioridade agora, tá? Eu quero trabalhar realmente aqui na região, eu tenho amigos aqui na região, trabalho com a nossa direção partidária, também com o Pepe, né, que é o nosso deputado federal, regional aqui, deputado estadual. E lá em Brasília, a gente luta muito nas votações que interessam a todos os municípios do Rio Grande do Sul e ao país. E uma grande preocupação, e por isso eu votei contra, quando o governo, à época, apresentou a ideia do teto de gastos. Então, tem teto de gastos para a educação, para os nossos jovens não estar na faculdade. Tem teto de gastos para colocar para a saúde, mas não tem teto de gastos para pagar as pessoas que são, que têm títulos, né, rentistas que o governo está pagando. Aí não tem teto de gastos. Então, eu briguei muito para que a gente aumentasse os recursos da saúde e da educação. Então, quando a gente designa essa emenda que nós designamos agora para cá, ela é uma primeira, né, de um contato que eu quero fazer aqui com a comunidade para a gente se conhecer melhor. Agradeço a grande recepção, tanto vocês da imprensa, como a comunidade. Você mesmo deve ter noticiado, as entidades da sociedade aqui estavam todas presentes. Da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da SIC, né, do Comércio, né, as lideranças, corpo clínico, médico, enfim, lideranças da região, porque o hospital é da região. E aqui tem uma questão importante, a palavra era excelência, que foi usada muito, e há novas referências de atendimento. Então, a distribuição do Estado em por regiões, tu ter referências, então, depende qual é o tratamento de saúde que você precisa fazer, tu tem uma referência. E Garibaldi está se oferecendo para ser mais referências em atendimentos na grande região. Isso é algo que dignifica, dá qualidade e nos sensibiliza no sentido de continuar buscando recursos para ajudar. Porque a gente enxerga que tem pessoas preocupadas com a vida do povo da região. Então, eu saio daqui muito feliz, responsabilizado, obviamente, né, em continuar buscando recursos para corresponder ao belo trabalho que a comunidade regional faz a partir aqui de Garibaldi.
Deputado, outra preocupação que o senhor falaste, o deputado Pepe também citou, a questão agora pós-pandemia, que é o represamento, né, de exames, de cirurgias, que vai ser uma outra pandemia, porque é uma fila que já vinha atrasada e agora represou de tal forma que tem muita gente. Setor de oncologia, que é um setor nevrálgico, e agora tem muita gente precisando, e o tempo é inimigo dessas doenças. Como pensar e como sensibilizar agora o governo para, no orçamento, colocar uma verba extra para esse setor?
E lembrar que a pandemia não acabou. Isso acho que é uma coisa muito importante, porque há uma certa liberalização.
Um afrouxamento.
Isso é um afrouxamento. E eu quero, você está vendo aqui, eu estou usando duas máscaras, é álcool gel, manter distanciamento, eu estou retornando minhas atividades, mas com todos os cuidados possíveis. Eu sugiro que todo mundo faça isso, para que a gente não volte no afrouxamento e volte a ter contaminações. Vocês vejam que agora as notícias estão dando, continuam, mesmo que está morrendo menos gente, mas continua morrendo muita gente. Eu não quero que morram. Então, acho que esse é o tema importante. E a segunda parte, o que você disse sobre o represamento, isso é quase uma barragem, entendeu? E se uma barragem é grande, pode estourar. Então, pode dificultar o sistema. Por quê? Olha só, todas as cirurgias que foram agora seguradas, as pessoas não fizeram. A questão, inclusive, de falta de insumos, porque essa é uma outra preocupação, viu? Muito importante. Bom, tu vai ter muitas cirurgias, e para isso tem que ter muitos insumos organizados para essas cirurgias, ou para órteses, para próteses. Isso é 500 coisas aí que precisa na área da medicina, que você sabe melhor do que eu. O que acontece? Tudo isso tem que estar estruturado no sistema. Isso é um sistema. Então, na verdade, a nossa preocupação é muito grande e um pouco dos valores que a gente está alocando mais para a saúde, eles são para dialogar com essa situação. A pandemia não terminou, vamos nos continuar cuidando, não vamos afrouxar, vamos retornar às atividades, mas com cuidado, com segurança. E ao mesmo tempo que o represamento, então que essas atividades, e aqui eu senti que já houve uma certa atenção paralela enquanto a pandemia estava sendo tratada, para não deixar este represamento excessivo demais. Eu já vi, senti aqui que teve essa preocupação, que também é importante, né? E nós vamos continuar atendendo. Agora, precisa o governo colocar mais recurso. É uma situação especial. É bom lembrar que todos os países do mundo, inclusive Estados Unidos, Europa, todo mundo está colocando recursos em duas áreas básicas, na saúde e também na economia. Porque na economia, o que acontece? Se o povo não compra, as coisas estão tão caras hoje em dia, a comida está cara, o combustível está caro, né? O que acontece? Se a pessoa não compra, daí a indústria também não vai produzir. E se a indústria não produz, vai gerar desemprego. Nós já temos 15 milhões de desempregados. Então, os governos colocaram recursos para que gerassem empregos, atividades econômicas, e os custos não podiam ser tão caros, para que a atividade econômica voltasse também a se normalizar com esses cuidados. Então, acho que são esses dois aspectos que nós precisamos buscar mais recursos, mais atenção.
Deputado, falar um pouquinho, então, para finalizar, da questão da vacinação. É uma questão importantíssima. Agora a gente briga pela vacinação aqui no município, né? E se os exemplos não vêm, às vezes, de quem deveria vir, a briga por vocês, deputados, para o pessoal de outros setores, para o pessoal dos municípios, que talvez a principal briga seja município, Secretaria Estadual de Saúde, para vacinar. Como é que é esse momento agora que a vacina está dando resultado e a gente vê, né? A gente vê aqui pela UTI do hospital que a vacina está dando resultado, mas ainda falta aquele incentivo talvez maior, né?
Não, eu tenho dito claro, se o Bolsonaro tivesse se vacinado e se o Bolsonaro tivesse comprado vacina logo, ele só comprou vacina depois que podia intermediar empresas para negociar a mutreta lá, entendeu? Corrupção. Se o Bolsonaro tivesse se vacinado logo, se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina, e se nós tivéssemos tido esse foi o problema do Brasil, um único linguajar: não vai ter aglomeração, vamos usar máscara, não vamos pegar a criança no colo para tirar até aquele símbolo vivo que ele...
Afinal, discurso.
Isso, tem um discurso. A fala única do governador, do prefeito, do presidente da República: nós teríamos menos mortes e as atividades econômicas do bar, do restaurante, do município poderiam funcionar, porque o pessoal do comércio chegaram a marcar no chão, metro por metro, para distanciar, colocaram nas portas álcool gel, todo mundo se preparou. Só que aí o que aconteceu? O presidente da República provocava as aglomerações e dizia que aquilo era bobagem. E o nosso povo trabalhando com seriedade. Então, eu quero dizer o seguinte: o Bolsonaro é o grande responsável, primeiro, por faltar vacina, porque ele que tinha que dar o exemplo, e segundo, por prejudicar a economia. Porque ao ele dizer que ele queria as atividades econômicas, os países que cuidaram bem a saúde se recuperaram antes. E o PIB não caiu tanto como nos outros lugares. Então ele criou dois problemas: ele contribuiu para a morte de muita gente e ainda prejudicou a economia. Então nesse momento é sério. A gente devia ter uma organização, que nem tu diz, um linguajar único, que orientasse com segurança. Daí um fiscal podia ir lá e dizer assim: ó aqui, tá errado. Agora o fiscal vem aqui e diz assim: como tá errado? Se a liderança máxima do país diz que pode, entendeu? Então isso foi realmente um vexame. Bom, o vexame maior foi agora nos Estados Unidos, né? Isso é um absurdo. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que se falar com muito respeito, com seriedade. E a vacina, pessoal, mostrou, como você já disse, que é a solução. E temos que cuidar da terceira dose agora. Veja bem, segunda dose não está ainda na metade da população brasileira. Está com 40% e poucos, 45%. Não está a segunda dose, ou seja, nós temos metade da população ainda que não tem a segunda dose. E nós já temos que começar a vacinar na terceira. Então, olha como isso é preocupante. Então, retorno às atividades com segurança, certo? e muita atenção e respeito para termos uma normativa e não um descumprimento, porque isso prejudica a vida e a economia.
Obrigado por nos atender, pela gentileza, deputado. Bom trabalho.
Para todos nós. E agradeço também a vocês pela atenção e presença.
Deputado Elvino Bongás, do PT, aqui no Hospital Beneficente São Pedro. E agora a conversa com o deputado estadual Pepe Vargas, do PT, aqui no Hospital Beneficente São Pedro. Deputado, importância neste momento, né, do apoio, como emendas do deputado Bongás, tu já fizeste mais 600 mil de aporte aqui ao hospital, ao município, e pegaste num ponto nevrálgico. Tudo bem, estamos vencendo a pandemia, mas depois, essas cirurgias represadas, esses exames, são dois problemas que temos que enfrentar, um de cada vez, deputado. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. De fato, né, a pandemia ainda não foi vencida, mas com o avanço da vacinação, há uma queda no número de casos. Preocupantemente, nos últimos dias aí houve um aumento da média móvel, o que indica que as pessoas estão se descuidando, achando que a pandemia está resolvida e não está ainda. Então nós temos que todos ainda continuar cumprindo aqueles protocolos sanitários, de usar máscara, de fazer higienização frequente das mãos, evitar aglomerações, é ter todos aqueles cuidados, porque nós ainda temos pessoas internadas em UTIs com Covid-19 e, lamentavelmente, mais pessoas ainda virão. Agora, se todos fizermos a nossa parte com o avanço da vacinação, nós venceremos essa pandemia. E a pandemia levou, de fato, a que procedimentos seletivos, aquilo que não é uma urgência, deixasse de ser feito. Cirurgias, exames, uma série de questões. Então tem uma demanda represada, uma fila muito grande para atender isso. Isso exigirá mais recursos e é por isso que a gente tem procurado lutar, tanto no orçamento do Estado como no orçamento do Governo Federal, para que sejam aportados mais recursos no orçamento, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria Estadual de Saúde, porque senão não vai se conseguir enfrentar tudo isso.
Deputado, fora algumas vozes, como do senhor, a gente pega a bancada do PT, algumas vozes isoladas, ninguém fala muito do pós-pandemia e desse problema de aportar recursos. Precisa ser tratado com mais seriedade isso, né, deputado?
Não, sem sombra de dúvidas. Precisa haver uma quantificação disso, inclusive, né? Tem algumas áreas muito preocupantes. Nós temos, inclusive, represamento de atendimentos na área de oncologia, que significa o seguinte: uma pessoa que precisa de um exame para comprovar se está ou não com câncer e precisa de um tratamento se comprovar.
Químio,
radioterapia, enfim, né? E nesta área, qualquer atraso pode ser fatal para a pessoa.
Então, o tempo é fundamental.
É fundamental. E veja que ponto chegou a falta de recursos para a saúde, por conta daquela emenda do teto de gastos lá no governo federal. Neste momento, estão faltando insumos para o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, por conta que a instituição que produz 85% desses insumos para o mercado nacional é uma instituição ligada, uma empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que teve corte do seu orçamento. Agora precisa colocar mais recursos. Eles não conseguiram comprar as matérias-primas e está faltando esse tipo de insumos para o tratamento. Pessoas que estão em tratamento, que tiveram seu tratamento interrompido, e pessoas que estão aguardando tratamento ou aguardando algum exame que precisa desses insumos, que está sendo postergado. Então isso é muito grave, né? Nós precisamos que haja mais aporte de recursos para a saúde, e eu creio que na pandemia ficou evidente a importância do Sistema Único de Saúde para a população, para toda a população.
Deputado, fugi um pouco do assunto saúde, mas ainda tratando de pandemia, e me corrija se eu estiver errado, a PL 115, que é um trabalho forte do senhor, para auxílio emergencial para os agricultores, que para a nossa região é fundamental, pensando também em pandemia, mas nesse problema que atingiu o pequeno agricultor.
Olha, nós tivemos, se for pensar no estado como um todo, regiões que tivemos 2 anos seguidos de estiagem, de seca, né? Então os agricultores tiveram perdas, mas a pandemia trouxe perdas aos agricultores, porque veja bem, a merenda escolar não aconteceu do jeito que acontecia, porque as aulas não estavam funcionando. E nós temos uma agricultura familiar que fornece muito produto para a merenda escolar. As feiras que aconteciam, deixaram de acontecer, várias feiras regionais, onde havia comercialização. Então teve perdas significativas. É por isso que a gente propôs esse projeto, estamos negociando ele com o governo. Tivemos 2 reuniões já, a última foi inclusive... ali na última semana da Expo Inter, o governo tinha ficado de entre o dia 22 e o 24, que seria essa semana que está encerrando, de dar uma devolução sobre a nossa proposta. Não precisa ser o nosso projeto de lei, o governo, se quiser ele encaminhar um projeto de lei, né, para que haja esse auxílio emergencial. O que é a proposta que a gente apresentou? É uma proposta de crédito subsidiado. Nós queremos que agricultores familiares e suas cooperativas tenham um juro zero para fazer investimentos na propriedade ou para o custeio da safra. Né? É esta a proposta. Mas como vai ser o juro zero? O governo vai pagar o juros do banco. Nós temos um fundo estadual, que é o FEAPER, Fundo Estadual de Apoio à Pequena Propriedade Rural, que já existe há muitos anos. Se o governo investir 50 milhões de reais no FEAPER, não precisa nem ser 50 milhões no mesmo ano, pode ser 25 milhões esse ano e 25 milhões no ano que vem. Isso impulsiona 1 bilhão de reais em crédito com juros zero para essa agricultura familiar. Então isso é perfeitamente factível de ser feito, é possível de ser feito, e nós queremos inclusive fazer uma mudança na lei do FEAPER para permitir que as cooperativas de crédito também operacionalizem esse programa. Né? Eu falo cooperativas de crédito como a Cressol, a Crenor, a Sicredi, enfim, podem entrar, hoje elas não podem operacionalizar esse programa do FEAPER. Se elas puderem operacionalizar, né, nós podemos ter aí uma coisa bem significativa para a agricultura familiar.
Obrigado, deputado. Obrigado pela visita.
Eu que agradeço.
Obrigado. Deputado Pepe Vargas, aqui no Hospital São Pedro, falando sobre a questão da saúde e esse auxílio emergencial à agricultura familiar.